Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos ao Memove Podcast, o podcast do programa de memória dos movimentos sociais. Esse é o nosso programa piloto e, como vocês verão nos episódios seguintes, o objetivo que move o Memove, com a devida licença do trocadilho, é resgatar e preservar experiências que têm a ver com a organização e atuação de trabalhadores e trabalhadoras no contexto brasileiro. Desde 2014, o Memove tem como objetivo qualificar as investigações sobre as dinâmicas dos movimentos sociais brasileiros, investindo na realização permanente de espaços de formação, como oficinas, seminários, palestras e produção de acervos. Hoje, apresentaremos uma entrevista com Severino Francisco da Luz Filho, também conhecido como Bill da Luz. No começo dessa conversa, o Zé Sérgio contextualiza um pouco o projeto, do qual essa entrevista faz parte, e explica que um dos objetivos é entrar em contato com materiais sobre o ciclo de greves que ocorreu a partir da década de 60 no Nordeste brasileiro, e que, também, um desses objetivos é que esses materiais possam ser usados por pesquisadores a partir da criação de um acervo digital. E um dos guardiões desse material é Bill da Luz, que desde 2012 coordena a Academia Sindical, situada no Centro Social de Carpina, em Pernambuco, e é na Academia Sindical que a entrevista se realiza. Falando brevemente sobre a Academia Sindical, ela foi criada a partir da iniciativa de organização da memória feita pela Federação dos Trabalhadores Rurais de Pernambuco, conhecida também pela sigla FETAP, e que em 2012, ao completar 50 anos, lançou a ideia de criar a Academia Sindical FETAP, que deveria se preocupar em valorizar as memórias vivas do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais e organizar a história de luta dos homens e mulheres do campo. Quem quiser saber mais sobre a Academia Sindical, pode consultar o livro O Campo, Meu Lugar de Viver, Ver e Transformar, uma homenagem às memórias vivas da Academia Sindical FETAP, que está disponível na internet e é bem fácil de achar em qualquer sistema de busca que você use. Agora que a gente contextualizou um pouco, eu vou trazer o professor José Sérgio Leite Lopes para falar um pouco desse contexto junto com a trajetória do Bill da Luz. Então, vamos à entrevista. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Thiago.
Olha, professor Zé Sérgio, queria agradecer mais uma vez pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Eu tô aqui com uma série de perguntas já para você sobre esse personagem incrível que é o Bill da Luz, que é a personagem de hoje do nosso episódio do podcast. E eu gostaria de saber um pouco, se você poderia contar um pouquinho para gente sobre o Bill da Luz.
Certo. O Bill da Luz, eu sempre ouvi falar dele através dos meus colegas de pesquisa, né? Da mesma área. Eu fiz pesquisa inicialmente com operários de usina de açúcar, então meus contatos eram outros, né, de pesquisa, porque é um outro sindicato diferente, são operários industriais, etc. Mas o pessoal, a equipe que estava com o Moacir Palmeira, Lígia Sigô, etc., esses, né, já conheciam o Bill da Luz anteriormente, né, desde que começaram a fazer, a ir para o campo, desde 1969. Quando eu fui, junto com uma equipe maior, foi em 72, e eu, pessoalmente, ouvia falar, até com inveja deles estarem com esses contatos tão interessantes, né? Então, o Bill da Luz, ele está na origem, quer dizer, ele foi um mediador importante, tanto para o Moacir, a Lígia Sigô, que fizeram pesquisas na Mata Norte de Pernambuco, né, onde o Bill da Luz é originário ali da Mata Norte, em torno da Diocese de Nazaré da Mata, e Carpina é dessa região, né, e como ele mesmo diz, ele começa a atuar no sindicalismo em 1962, que é o auge aí da criação dos sindicatos de trabalhadores rurais nessa época, né? É o início, e é o início ainda no governo democrático do João Goulart. Enfim, está nesse contexto de ascensão do movimento camponês, da sindicalização de trabalhadores rurais. Está já uma concorrência entre atores políticos que são, enfim, os propulsores dessa sindicalização, que são, assim, digamos, o Partido Comunista Brasileiro, né, que, enfim, atua há muito tempo visando a criação de sindicatos e de sindicatos de trabalhadores rurais, que era proibido na época, ou era, não estava na lei, né, antes dos anos 60. E, bom, e aí a Igreja Católica, né, também entra nessa concorrência fortemente, né? Além das ligas camponesas, que era uma outra força que também estava presente, né? Então, o Bill da Luz, ele tem todas as aparências de um dirigente sindical, é como se fosse, mas, na realidade, ele nunca foi eleito, não foi um dirigente sindical como os outros, né? Eleitos por um município, pela base sindical daquele município, etc., né? Ele foi logo para ser assessor, né? Eu acho que ele atuou no cooperativismo de início e, por causa, talvez, dessa aplicação dele, essa escolaridade um pouco maior de ensino médio, etc., ele foi logo lidar com, né, com tarefas ou burocráticas ou que envolvem a leitura, que envolvem a escrita, né? Então, ele entrou como assessor da CONTAG, assessor, talvez, de sindicalização, de comunicação, etc., né? Então, ele foi, assim, ocupando todos esses lugares, né? Embora fosse um militante também de base, como os outros, né? Como outros dirigentes, como outros que ocuparam cargos em diretoria, etc., né? Ele, então, desde o início é um assessor, tido como um assessor. E embora o assessor seja uma posição que pode ser ocupada, às vezes, quando a gente fala em assessor, às vezes pensa que é uma pessoa formada tecnicamente, como são os assessores jurídicos, né? Que o sindicato tem necessidade de advogados, de assessores jurídicos que vão atuar na defesa trabalhista, né? Dos associados e dos sindicatos. E, ou também assessores educacionais, que também era uma tradição da Igreja Católica. E o assessor, no caso, assim, dessa formação de Igreja Católica, ele também tem a ver com a legalização dos sindicatos, né? Então, o assessor jurídico, o assessor educacional, que era um pouco essa linha da Igreja Católica, levava também todo esse período, é um período de educação popular, né? É o período da alfabetização, do método Paulo Freire, etc., né? Que é próximo também à Igreja Católica, etc. Então, tem todo esse trabalho educativo, né, para os sindicatos de trabalhadores rurais. E o Bill da Luz, ele já entra por aí, né? Embora não seja uma pessoa formada em educação, como seria um assessor educacional poderia ser, né? E um jurídico, né, que seria formado em direito, mas ele é um assessor para sindicalização, mais próximo à base, mas que tem os atributos de escrita e de comunicação oral, etc.
Os senhores querem que eu comece a história por onde? Não é que se mistura e termina a reunião. Nasci e me criei no Engenho Lavagem, município de Lavagem, Pau d'Alho, pertence a Pau d'Alho, o Engenho Lavagem. Meu pai morou lá nesse engenho 20 anos, Engenho Lavagem. E aí, naquela época, comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Engenho Lavagem, município de Pau d'Alho. E naquela época existia no engenho vários tipos de trabalho. Por exemplo, tinha o assalariado, tinha o ticuqueiro, o meieiro, o pequeno lavrador, o foreiro. O que era o pequeno lavrador? Meu pai era um pequeno lavrador. Meu pai não era um ticuqueiro, era um pequeno lavrador. o que era o pequeno lavrador, entendido naquela época, que hoje pode ser diferente, e quase não existe mais hoje isso, né? Canto nenhum. Mas naquela época existia. Então, como não existia muita ganância pelo açúcar, pela cana, os senhores vêm fazer o seguinte: você pega uma área, eu vou dar uma área de 5 hectares de terra, ou 3, uma era 5, outra era 6, certo? Dependia. Agora você, metade da terra você vai plantar de cana. É o furo. Você vai plantar de cana para pagar o furo com a cana. Quando você for moer a cana, 50% da cana produzida é da usina. E 50% é seu. Você está entendendo? Agora, os 50% da usina, a usina não gasta nada. É de graça. Você produzir a cana, o que está entendendo? E a produção toda era 50% era da usina livre, ela recebia livre. Você ficava com outros 50%. Era uma forma dela não pagar assalariado, entende? Ela queria evitar isso aí. Então tinha muitos lavradores. E o restante da terra você planta o que você quiser. E cria o que você quiser. Não era 5 hectares? Então 2,5 hectares de terra só de cana. E os outros 2,5 plantavam outras coisas. Então a gente ainda achava que isso era bom. Trabalhando naquela época, achava que isso era bom. E assim a gente, papai vivia dessa situação. Era um problema muito, muito sério para plantar a cana, porque não tinha dinheiro para plantar a cana. Então a gente não trabalhava, entende? E fazia aquela história do rodízio. Nós aqui éramos pequenos, tudo, era tudo pequenos lavradores. Eu ajudava o Moacir me ajudava. E a gente se ajudava, entende? Até na hora, quando cortava a cana, que botava no ponto da cambiteira, que a gente tem um cavalinho, né? Levava a cana para lá, fazia aquele mutirão, tá entendendo? Tinha que moer a cana. A verdade é que a usina não gastava nada com mão de obra, entende? A mão de obra era da gente. E no fim do ano, quando a gente fazia essa moagem da cana, a usina fazia lá os cálculos, 50% era dela e 50% ela devolvia. Entendeu, Cléo? 50% devolvia. Aí o pessoal gostava porque tinha um saláriozinho, tinha um, né? Tinha uma, como é que se chama, uma economiazinha, né? Era uma economiazinha forçada, mas tinha isso aí. E a gente passou esse tempo todinho, e tinha o resto da terra, que plantava milho, feijão, macaxeira. E eu me lembro de roçadinho que eu tinha na época. Papai dizia assim, todo filho, todos eles, se quiser ter comprar fogo no São João, e comprar uma roupinha melhor no Natal, planta alguma coisa. A gente chamava bola. Um pedacinho de roça, né? Aí tinha um pedacinho de roça, um pedacinho de terra, uma conta, duas contas, né? Aí a gente plantava de milho, feijão e tal, que era para vender e comprar uma roupinha pelo Natal e comprar alguma coisa só pelo São João. Aí vendia macaxeira e comprava essa coisa. Entende? E isso, apesar de todas as dificuldades que a gente sentia na época da escravidão, que era uma escravidão muito grande lá no engenho, que a gente via os trabalhadores que não tinham terra, que não assumia essa tarefa de ser lavrador, entende? Era o ticuqueiro. E o ticuqueiro é aquele que tirava de cuca. O que tirava de cuca era aquele camarada que ele morava no sítio da usina, que é um sítio italiano, ele tinha a casa, e ele trabalhava para a usina. Como naquela época não existia lei salarial, convenção coletiva nem nada, a usina pagava o que queria. Entende? Porque a lei do salário mínimo é de 1940. Né? Só que os engenhos não pagavam, não cumpriam salário mínimo. Isso era para o setor urbano. A CLT é de 45. Entende? E a gente nessa época que estava plantando cana era 42, 43, 50, 51, 52, 54. Essa saiu do engenho foi mais ou menos em 55, né? Deixou o engenho. Então eu vou chegar lá porque foi que se deixou. E aí, nesse ticuqueiro, ele tirava a conta que o patrão passava para ele. Media. Sua tarefa é essa. Não conseguia tirar. Que era tão grande que ele não conseguia tirar. Para ganhar aquele salário que não era o salário mínimo de hoje, entende? Porque os engenhos não estavam obrigados a pagar porque não tinha uma legislação específica, entende? Para o meio rural. Tinha já para o trabalhador urbano, mas não tinha para o trabalhador rural. Pode ler na história aqui. Né? E aí, ele salgava para o outro dia. Salgava, no outro dia, ele saía cedinho de casa, 5 horas da manhã, 5 e meia, para ir tirar a tarefa no outro dia, terminar a tarefa. Terminava a tarefa, começava outra tarefa, entendeu? No outro dia. E assim passava a semana todinha para ganhar uma besteira. E além de ganhar pouco, a maioria dos engenhos tinha o chamado barracão. Barracão era um cara sabido que tinha lá, né, perto do fogo do engenho, né, perto do ferro do engenho, que tinha, usava o direito de botar mercadoria para vender aos trabalhadores, que já tinha certo de receber, né, que os trabalhadores ganhavam o dinheiro do engenho e já deixavam o dinheiro todinho no barracão. Ele comprava no barracão e deixava no barracão o dinheiro. E aí, isso durou uma porção de tempo, né, e tinha também o foreiro. O fureiro já é outra modalidade mesmo no campo. Era aquele que o patrão, que variava muito de engenho para engenho, né? Aí o fureiro pagava foro da terra que ocupava. Uma área de terra, você ia pagar tanto de foro por ano. Você ia pagar por ano. Pagava o foro. Então o cara que se virasse, né? Produzindo e tal, para pagar o foro da terra no fim do ano. Tinha fureiro até que vivia bem, porque plantava um bocado de coisa, né? E vendia e era livre, né? Era livre. E a gente também era livre. Papai era livre, a gente não era sujeito, não era como o ticoqueiro e como o assalariado, que era obrigado a cumprir hora. Começava às 5 horas da manhã e até 18 horas, até quando o dia escurecia. O ticoqueiro. A gente não, a gente se fizesse isso, fazia no assalto da gente. A obrigação que a gente tinha era de plantar a metade da terra de cana. E tinha o eiteiro. O eiteiro.
O foreiro pagava em espécie ou pagava
em... Pagava em dinheiro, o foreiro. Pagava em dinheiro. E tinha o eiteiro. Tudo isso esse camarada sabe, que ele já contou para ele no passado, tudo isso, né? O eiteiro é aquele trabalho muito difícil, não dava nem para medir uma tarefa. Porque se medisse a tarefa, o cara ia passar a semana toda para tirar. Arrancar luga, por exemplo. Por exemplo, aquela tarefa que era muito difícil. Aí o senhor de engenho fazia o seguinte, juntava 10, 12 pessoas, ia trabalhar no eito, todo mundo junto, entende? O que fizesse, fizesse. Né? Agora, só que tinha um camarada vigiando os eiteiros, né? Tá entendendo? Tinha um camarada que estava vigiando para ver se o cara não cochilava. Porque senão, como era na diária, como era todo mundo junto, o camarada podia, né, não trabalhar, de fazer o trabalho, render mais, né? Aí o cara estava lá, no pé da conversa. Chegava na hora de comer, já levava todas as coisas no pratinho, né? Comia e voltava logo para trabalhar, não tinha esse negócio de descansar, não. E até a noite cedo, escureceu, agora para. Esse era esse trabalho mais difícil, entendeu? Que era feito no eito. Certo? Então eu falei do eiteiro, o tipoqueiro, o pequeno lavrador e o foreiro. Então, hoje você tem o regulamento. O trabalhador ganha uma diária hoje, depois que a gente conquistou, né? Ganha uma diária. Ele tirando 100 cubos de terra, ele pode terminar de meio-dia, uma hora da tarde, duas horas. Entende? Mas já depois das conquistas nossas. Aí ele ganhou a diária. E ganha a diária pela convenção, pelo valor da convenção. R$30 ou R$40, entende? Naquela época não existia isso. Então o salário era aquele que o patrão quisesse pagar. E ele era obrigado a... Pois bem, isso aí foi tudo antes de sindicato. Antes de existir o sindicato. Quando foi na década de 40, se não me foge da memória, eu tenho isso anotado em casa, tudo, mas não tenho isso anotado. Quando surgiu o IAA, uma briga dos patrões muito grande, né, para ter um órgão que valorizasse a cana-de-açúcar. E aí foi criado o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool. Depois da criação do Estatuto do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, que a cana foi valorizada, o governo garantiu o preço do açúcar, aí a ganância dos patrões dobrou. O que já era ruim para nós ficou pior. Que aí tomaram o sítio dos moradores que plantavam cana, pagava folha, essa coisa toda, entende? Isso agora vai plantar é tudo de cana. Plantar cana em tudo. Vai ter mais lucro. Aí foi quando os fureiros foram expulsos, os lavradores, os pequenos lavradores foram expulsos, entende? Todos aqueles que tinham um trabalho que era quase que independente para pagar o foro, entende? Foram expulsos da terra. Então, a partir dessa época, a gente saiu do lado do engenho e veio morar na rua. O PR só foi muita gente daquela época. Veio morar na cidade, nas periferias da cidade. E aí começou o assalariamento. Era muito bom para o patrão o assalariamento, porque dentro disso que eu falei, que os trabalhadores não tinham direito à férias, nem 13º mês, nem nada que tem hoje, não tinha naquela época, não existia isso, entende? Para o patronato isso aí foi, tá entendendo? A cana valorizada foi muito grande o sofrimento dos trabalhadores, muito grande. O trabalhador para ganhar a diária, entende? Tinha que passar o dia todinho produzindo. Foi quando se começou a pensar numa forma de conquistar direitos dos trabalhadores. E aí, os trabalhadores sozinhos, numa penúria dessa, ouvindo só sermão dos padres, que eu me lembro de missa que participei, de engenho, né? O padre, o senhor de engenho, que mandava a carruagem, né? Uma carroça, como é que se chama o nome daquilo, de levar carruagem mesmo, né? Levar, buscar o padre na cidade. O padre vinha na carruagem. Não existia carro, né? Não tem hoje. É como se fosse uma charrete mesmo, entendeu? E um cavalo. E, né? E aí, chegava lá, celebrava a missa. Ele trazia o roupão, tudo e tal. Celebrava a missa. E os moradores assistiam a missa. Entende? E no sermão do padre, o padre falava que o sofrimento faz parte da salvação. Essa coisa toda, entende? Então era um negócio muito, muito esquisito, mas era assim. Entendeu? Era assim na época. Então, uma realidade dessa era muito difícil as pessoas se organizarem, né? Era muito difícil. A gente já estava na cidade, quando começou a surgir esse problema do assalariamento, né? A escravidão maior, a gente já estava na cidade. Quando a gente estava para sair de lá, aí papai conversou com o administrador gerente, o gerente. E aí, a parte da lavoura que eu plantei, que é minha, que não entra na cana da usina, e eu vou perder? Não, o senhor vai conversar com o usineiro, e aí vai fazer um acordo lá, e dependendo do acordo, se o senhor se agradar ou não, depende do senhor, entre o senhor e aí a usina. Aí os moradores, de conversar com o mineiro, ele lá aceitou
fora fazer. Foram em grupo.
Que a ideia era ir em grupo, né? Aí foram em grupo. E também ele dizia que não queria perder muito tempo, não. Porque se fosse um mais outro, era mais tempo que ele ia perder. Ele já avisava: venha todo mundo junto, porque eu faço o acordo para todo mundo. O que for para um é para todos. Aí ele fez o acordo para todo mundo que tinha sua rocinha. E o papai recebeu uma indenizaçãozinha, né? E essa indenizaçãozinha que ele recebeu, aqui na rua ele comprou uma casinha. Mas uma casinha muito simples. Piso de barro. Entendeu? Casa simples. Casinha barata. Comprou essa casinha aqui na rua. E outras pessoas também do engenho compraram. Uma casinha também. Outros não compraram nada. Né? Compraram nada. Ficaram morando na rua e trabalhando no sítio, mas a gente comprou a casinha. Aí foi quando surgiu, em 60. Antes de falar em surgir, antes disso, na rua, morando na rua, eu fui catequista da Igreja Católica. Era trabalho de catequese, um grupo de irmãos. E aí foi quando a gente começou a tomar conhecimento, alguns padres liam para nós as encíclicas, né? As encíclicas do Papa João 23 e a Paulo VI, né? Popular o Progresso mais na frente. Então, essas encíclicas eram lidas para nós. E dito o seguinte: a Igreja está se preocupando com a organização dos trabalhadores. E vocês vão se preparando, porque a gente vai trabalhar nesse sentido também. Mais na frente, a gente vai trabalhar a organização dos trabalhadores. E a gente não sabia nem o que era isso. Mas alguns ainda perguntavam assim: ô padre, isso não é perigoso, não? Como é que a gente vai trabalhar com os patrões? Não, a gente vai explicar tudo isso. Aí a coisa foi se avolumando. 50, 51, 52, 80. Aí depois chegou um grupo aqui, já estava com um aprendizado do que estava acontecendo lá no Sul. Lá no Sul, os trabalhadores começaram a se organizar primeiro do que aqui em Pernambuco, que a gente aqui. Né? Aí veio a história das ligas camponesas. Ligas camponesas começaram com uma associação aqui em Vitória de Santo Antão. Associação dos Lavradores. Entende? Um engenho Galileia, estava de fogo morto, na época, fogo morto, quer dizer, a gente estava parado lá e tal. Aí o pessoal do engenho falaram em fazer uma associação. Associação mortuária, né, e tal. O patrão dava, quando o pessoal estava doente, que precisava de remédio, ele dava algum remédio ao pessoal, uma esmola. E quando morria uma pessoa, e o pessoal ia atrás dele para pedir um caixão. E aí disseram que a ideia dessa associação era evitar isso, né? A pessoa se cotizava e tal, e quando precisasse do caixão, já tinha uma associação para doar o caixão. Mas a associação teve uma coisa muito boa. Foi porque o pessoal se reunia. Na associação o pessoal se reunia. E se reunindo trocava ideia. E com essa vida de pessoas que já entendia a questão da organização, aqui vendo a situação dos trabalhadores, que era uma verdadeira escravidão, aí o pessoal começou a visitar a associação. E começou a ver de perto que aquilo ali não ia resolver o problema do povo. E aí começaram a perguntar, vocês acham que isso resolve o problema do povo? Isso vai resolver esse sofrimento dos trabalhadores? Em outro lugar, o pessoal está se organizando. O pessoal está se unindo pelos seus direitos. E começaram a citar, né? E aí o pessoal foi se animando. Como é que a gente vai fazer isso? Aí começaram a orientar como fazer esse processo. Entende? E aí apareceu Francisco Julião. Francisco Julião é de Bom Jardim, ele. Né? Francisco Julião era advogado. Advogado novo, naquela época, advogado novo. E o senhor de engenho, quando começou a saber que o pessoal estava querendo, estava vindo gente de fora, quando o patrão tomou conhecimento que essa associação ia ser um problema para ele, inclusive os outros senhores de engenho já haviam dito para ele, você está criando um mal aí, você está criando o quê? Esse pessoal depois vai transformar essa associação numa coisa que você não vai aguentar. Ele já ficou meio arrepiado por ter consentido, né, formar a associação. Quando ele soube dessa coisa, aí disse, vai fechar a associação, não quero mais essa associação aqui, inventou de botar o corpo para fora. Aí o povo foi, já tinha gente que para orientar, né? Disse agora. A gente construiu a associação e ele agora quer botar a gente para fora, não sei o que e tal e tal. Foi quando o pessoal, foi quando os interessados, aquelas pessoas que queriam ajudar, interessados na ajuda, né? Em ajudar, em contribuir. Todo advogado novo, né, que começa logo assim, tem vontade de, né, ficar conhecido, né? Ficar conhecido. E ele era disposto, ele assumiu a causa para defender os trabalhadores. Disse, ah, não acabar com a associação, não. Aí entrou na defesa dos trabalhadores. Aí mudaram o nome da associação para Ligas Camponesas, entende? Partindo do princípio que liga aquele que liga, que junta, que, né? Que prende, que, né? Aí foi criado as Ligas Camponesas. Seus engenhos ficou muito bravo. Entende? Acho que ele teve vontade de meter o cacete em todo mundo. Entende? Mas foi um problema nesse período das Ligas Camponesas. E aí entra a igreja. A igreja entra, a igreja católica entra. Porque as Ligas Camponesas cresceram muito. Entende? Cresceram muito. E começou a defender os direitos dos trabalhadores. E dizia, agora a gente vai se organizar, agora o nosso direito vem. Né? As Ligas Camponesas tomaram conhecimento da exploração da terra. Os trabalhadores pagavam um preço muito alto para alugar a terra, para trabalhar. Que de princípio as Ligas Camponesas era mais na questão da terra, né? Mas também ligava para os assalariados. Aí a Igreja Católica começou a entrar, porque os próprios patrões, aqueles que tinham terra, começaram a chegar na igreja e dizer, a igreja não faz nada por isso, os comunistas estão aí tomando conta de tudo. E a igreja não fez nada por isso, não? Tal coisa. A igreja ficou numa sinuca, né? Muito grande. Porque Se não entrasse, não estava demonstrando que gostava dos trabalhadores. Se entrasse, ia ser taxada também de comunista. A igreja ficou na sinuca. Aí foi quando surgiu um bispo lá no Rio Grande do Norte, no Pós da Memória, foi Dom Eugênio,
Eugênio Salles,
que se interessou, criou uma organização lá, no Rio Grande do Norte, no sentido de da preocupação era com a organização dos trabalhadores. A igreja não podia deixar os trabalhadores ficar escravizados, né, pelos patrões. Era preciso fazer alguma coisa. Mas também não obrigou os padres a seguirem esse raciocínio. Os padres ficaram à vontade. Então apareceram muitos padres favoráveis, entendeu? E se decidiram, né, a arregaçar as mangas e pregar também a organização dos trabalhadores, mas a maioria da igreja não. A maioria da igreja católica, quem disser isso é mentiroso. A gente chama a igreja católica porque, na verdade, partiu, né, dessa ajuda da igreja. Aí aqui em Pernambuco, Dom Helder Câmara abraçou essa ideia, foi um grande lutador. Padre Crespo, Padre Dantas, Padre Genário, todo padre, né, que abraçaram essa questão. E esses padres influenciaram alguns padres das paróquias, dessas paróquias aí, a entrar também nessa batalha. Alguns padres aceitaram ceder a ação paroquial, ceder alguma casa para o pessoal fazer reunião, que nem isso a gente podia fazer, ninguém tinha condições de fazer reunião, entendeu? Eu agora, na pesquisa que estou fazendo da Academia Sindical sobre a história de luta, né, do movimento sindical, já fiz isso em 111 sindicatos, e tenho descoberto coisa interessante, coisa importante, tenho descoberto, né, aqui em Vitória de Santo Antão, eu fiz uma pesquisa e estava na hora da entrevista um cidadão que viveu as ligas camponesas na época. E ele contando para a gente como foi que a estratégia que eles usavam para chamar o pessoal para reunião. Que não podia chamar assim abertamente, né? Nem distribuindo panfleto, nem coisa nenhuma. Né? Soltava fogo, né? Na reunião, e soltava fogo, o pessoal dizia, hoje tem reunião, estava soltando fogo. E já sabia qual era a casa que estava, tá entendendo? O local que eles iam se reunir. Na casa de farinha, um lugar que tinha possibilidade de juntar o pessoal. Eu não sabia dessa, entende? Dessa reunião feita através de fogo. Convidar o pessoal da rede fogo. Pois bem, e as ligas começaram a crescer rapidamente. Aí a igreja disse, agora vamos criar sindicato. E depois foi que a gente descobriu por que foi que a igreja, de repente, ela começou a criar sindicato que antes ela não se interessou. Por quê? Pressão, né? Pressão, a igreja, pressão que os trabalhadores se organizando e ela parada. Outra coisa, já existia lei que dava direito à criação de sindicato desde 1907, e já existia legislação que dava direito a criar sindicato de trabalhador rural. A igreja, descobrindo que tinha lei já, e que podia criar sindicato na lei, que as ligas camponesas diziam o seguinte, ou na lei ou na marra. Alguém lembra esse livro? Não lembra isso. Ou na lei ou na marra. Franco Montoro aceitou os processos de fundação de sindicato, porque já tinha uma lei. Como é que ele ia aceitar para dar a carta sindical se não existisse lei, entende? Ele, quando recebeu os primeiros processos, que foi levar lá, padre que foi com o pessoal assessorando, né? Quando ele chegou lá, ele disse, eu vou receber isso aqui, porque já existe, na verdade, lei que garante a criação do sindicato. Ninguém nunca se interessou para criar, mas vou trabalhar nesse sentido. Agora, fique certo que vão me tirar do poder. A pressão que eu recebo aqui é muito grande, a pressão dos atos do diabo. Vão me tirar do poder, mas eu vou dar as cartas ao sindicato. Porque o sindicato, para funcionar, tem que ter uma carta. Né? Essa hoje a carta do milho era a carta de autorização para o sindicato funcionar.
E por hoje é só, pessoal. E lembrando que esse episódio do Memove Podcast é um programa de podcast que está disponibilizado gratuitamente nas principais plataformas de streaming do mundo: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ou qualquer outro agregador. Lembrando que o Memov é um programa que tem vínculo institucional com o Colégio Brasileiro de Altos Estudos, o Fórum de Ciência e Cultura e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um forte abraço e até o próximo episódio.
Eu quero ver a